A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é a música e cultura cabo-verdianas na visão da jornalista e antropóloga Gláucia Aparecida Nogueira. Gláucia tem 4 obras publicadas referente ao levantamento musical de Cabo Verde. Ela é autora dos livros Cabo Verde e a Música, lançado pela editora portuguesa Campo da Comunicação, Batuco de Cabo Verde, pela editora cabo-verdiana Pedro Cardoso, Notícias que fazem a história, a música de Cabo Verde pela imprensa ao longo do século XX, produção independente, e O Tempo de Beleza, documentos e memórias pela Biblioteca Nacional de Cabo Verde. Gláucia, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Também, obrigada pelo convite.
Pois é, Gláucia, você é chamada, nos círculos mais restritos, né, da Mário de Andrade de Saias, né? Você concorda com isso?
Não, eu acho que é um pouquinho exagerado, né? Eu agradeço o elogio, mas acho que eu não chego lá.
Pois é, porque a Mário de Andrade, a gente sabe, né, fez um grande levantamento a respeito da produção cultural brasileira. E você tem feito um grande levantamento, né, da memória musical e da cultura musical de Cabo Verde, né? Como é que se deu esse processo? Porque você é jornalista e é antropóloga. Esses dois elementos ajudaram nesse sentido?
Olha, no fundo, de certa forma, o que me levou para a música cabo-verdiana, de alguma maneira, foi, bom, o fato de que eu gosto de música, de modo geral. A música cabo-verdiana é muito interessante, isso também de modo geral, mas assim, do ponto de vista do exercício da minha profissão, eu sempre me interessei por cultura, por fazer jornalismo cultural. E ao trabalhar no Brasil, no início da minha carreira, eu nunca tive essa oportunidade. Quem me deu essa chance foi Cabo Verde, por um acaso, assim, ou não, né? Eu vivia em Portugal no início dos anos 90 e fazia freelancer para um jornal cabo-verdiano. E a minha tarefa era cobrir as atividades da comunidade cabo-verdiana, que é muito grande lá, sobretudo atividades ligadas à área cultural e social, etc. Cultura, sobretudo, e dentro da cultura, a música, que é uma coisa super ativa e dinâmica entre os cabo-verdianos. Então, desse primeiro contato, não só me permitiu conhecer bastante a música cabo-verdiana, comecei já a entrevistar os primeiros artistas com quem eu tive contato, fazendo esse trabalho, e era um trabalho que eu adorava, que era o que eu sempre tinha querido fazer, e não tinha conseguido até então.
É praticamente um trabalho etnográfico, né? Se for olhar, né?
Sim, sim. No fundo, é contar como é que as pessoas se relacionam com a música, né? E que no caso de Cabo Verde é uma coisa bastante intensa e vivida mesmo no cotidiano e por toda a gente.
Porque você é brasileira, né? E como é que dá essa ida para Portugal? E quando?
Bom, a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 1988, para estudar na França. Fiquei lá 2 anos, estudei um pouco de francês, acabei não fazendo o curso que inicialmente eu pretendia. E acabei indo para Portugal, porque, pronto, em termos de língua, eu teria condições de trabalhar no jornalismo, né? De retomar a minha profissão, que nesses 2 anos da França tinha ficado meio assim entre parênteses. E então, bom, cheguei lá em Portugal, comecei a trabalhar em jornalismo. Naquela época era bastante fácil até em termos de imigração, você conseguir trabalho e tal. E comecei a trabalhar na agência Lusa, né, que é a agência de notícias portuguesa. E surgiu essa possibilidade de colaborar com o jornal cabo-verdiano. Então, durante esses 4 anos que eu vivi em Portugal, durante um tempo colaborei com esse jornal cabo-verdiano, e depois, como eu queria muito conhecer Cabo Verde, surgiu a possibilidade de trabalhar lá, na redação mesmo do jornal, como copy desk, uma coisa assim. Fui. Mas passei lá apenas 6 meses, né? E em termos do trabalho assim, com o jornalismo dentro do jornal, não foi assim, muito interessante. Mas foi uma época em que eu comprei muito disco, eu ouvi muita música. E também há uma coisa que acontece nesse ano que, de certa forma, foi determinante. Em 94, saiu um livro na França. Acho que os autores, não sei se são senegaleses, mas é uma mini enciclopédia da música africana. Então, quer dizer, eles pegam artistas de toda a África e fazem uma pequena biografia, mostram uma seleção dos discos, etc. E dentro disso aí, os artistas de língua portuguesa estavam muito periféricos, assim, pouco representados. Normal, porque a África também é enorme, um monte de países cheio de artistas interessantes, né? Mas isso me deu a ideia de fazer, por exemplo, um trabalho sobre os 5 países africanos de língua portuguesa, a música produzida nesses países, né? Bom, depois eu vi que isso seria uma loucura, que era uma coisa excessivamente abrangente. E como já tinha um meio caminho andado com Cabo Verde, meio não, um pouquinho, pronto, vi que Cabo Verde era, ficar só com Cabo Verde já era um bom trabalho. E realmente também foi descobrir que é um mundo, um universo enorme, tanto que resultou nesse livro que estou publicando agora, que tem 672 páginas e 964 entradas, né? É um dicionário de personagens, exatamente.
Inclusive, quando você fala da música cabo-verdiana, né, você resgata, são 8 gêneros musicais, né? Que a gente poderia classificar, que você classifica, né? Um deles é morna, né?
Sim.
A gente, durante o programa, vai trazendo cada um desses gêneros. O gênero morna que você nos traz aqui é o Caminho do Mar, né? Na voz do Ildo Lobo.
Exatamente.
Morna, que gênero musical cabo-verdiano é esse?
Olha, é um tipo de música bastante lenta, com um certo tom melancólico, muito, às vezes, com letras bastante sentimentais e românticas, não necessariamente, mas em grande parte, sim. Às vezes faz lembrar o nosso samba-canção, pela temática, pela ambiência, assim, meio sentimental, justamente, né?
A Cesária Évora, né? Cantava
sim,
muito
é o gênero musical por excelência do repertório dela, né? E que ela popularizou no mundo, sobretudo o compositor Beleza, que é um personagem de um dos meus livros que você citou, e muitos outros. De fato, a morna é... Durante muito tempo, inclusive, a morna foi considerada como praticamente o único gênero musical representativo de Cabo Verde, sendo que outros eram meio jogados para baixo do tapete, né? Hoje em dia, há uma coisa muito mais... a heterogeneidade da música cabo-verdiana, hoje em dia, é muito mais evidente. Mas, de qualquer forma, a morna tem um papel incrível, assim, até muitos estudiosos que relacionam a morna com a própria questão da identidade cabo-verdiana, como é que isso se construiu, etc. Enfim, essa é uma discussão acadêmica, mas é uma música muito importante. Inclusive, o governo cabo-verdiano decidiu candidatar a morna a patrimônio imaterial da humanidade, né? Aquela coisa, a lista da Unesco na área do imaterial.
Então, nós vamos ouvir o gênero musical morna, né? O título da música Caminho do Mar, que é aí cantada na voz de Ildo Lobo.
Momento do mansinho. Busta de chanco sobrar, busta vai o caminho, bagunça a mocidade. Movei tudo mansinho, busta de chanco sobrar, busta vai o caminho, bagunça a mocidade. Conta que vento, que prazer, que está levado tão de bem, se algum mal me tinha fazer. conta que vento que trazeu, que está levado tão de repente, se algum mal me anfaceu. Vou bem tudo macio, bosta de chá com saudade, busca vai bo caminho da vossa música. Vou bem tudo macio, bosta de chá com saudade, busca vai bo caminho.
Pois é, Gláucia, nós ouvimos aí o gênero morna, né? Caminho do Mar, na voz do Hildo Lobo. É interessante porque ele está cantando em crioulo ou língua cabo-verdiana, né? O que seria a língua crioula?
Bom, os linguistas hoje em dia já não consideram a língua como um crioulo, né? Ou como um dialeto, etc., como foi dito no passado. Portanto, o nome oficial dela é cabo-verdiano, ou língua cabo-verdiana, que resulta do encontro entre o português, desde o início da colonização, com as línguas africanas dos escravos que foram levados para lá, para o arquipélago de Cabo Verde, durante todo esse tempo.
Porque,
né?
Cabo Verde se via como entreposto, né? No período da escravização, né?
Sim, sim. Cabo Verde tem uma posição estratégica muito importante, né? Dentro do Atlântico, que ela é suficientemente perto da África para estabelecer um contato próximo, mas também suficientemente longe para uma questão de segurança, né?
Porque ela está a cerca de 300 quilômetros de Guiné-Bissau, né? Do continente.
É, por aí. E do Senegal também, uhum. Né? É uma hora e meia de voo do Senegal.
E é interessante que Cabo Verde é constituído por 10 ilhas ou não?
Sim, 10 sendo ilhas, que 9 né? São habitadas e uma não.
E é interessante porque, assim, você tem o mar, né? Ele serve muito mais como ligação do que como separação, né? E é um país dividido, né? Em 10 ilhas e 9 habitados. É interessante que a experiência do voo lá é fantástica, né? Porque o voo decola e já aterriza imediatamente.
Sim, algumas ilhas são bastante próximas, né? Mas essa questão do mar, ele aparece realmente tanto como encontro, como separação. Aliás, a letra dessa música fala justamente disso. O caminho do mar é uma coisa de sofrimento, porque é ele que leva as pessoas embora, o imigrante, o marinheiro. Então, o mar é uma coisa dura também para eles, né?
E você também nos trouxe um outro gênero musical aqui, chamado coladeira.
Uhum.
O que seria coladeira?
A coladeira é uma música mais agitada, mais com um ritmo mais rápido, que toda a gente adora dançar. Ela surge aí pela metade do século XX, né? Não há muito consenso sobre a origem dela. Há alguns que dizem que ela é uma aceleração da morna, há outros que afirmam outras coisas. É uma área de estudo até que está para ser realmente aprofundada, né? Mas é uma música muito interessante, alegre, saltitante, e quando há festas, bailes, ou mesmo nas casas noturnas, sempre é um momento em que toda a gente quer dançar, enquanto que a morna é aquele momento mais intimista, mais sentimental, a coladeira é uma coisa mais para cima, realmente.
A música que você nos trouxe aqui, o título dela, né, em língua cabo-verdiana, é Encomenda.
Encomenda de terra.
Encomenda de terra, né?
Que quer dizer, porque assim, sabe que Cabo Verde é um lugar com uma diáspora enorme. Então, os imigrantes que vivem nos diferentes países, Portugal, Estados Unidos, França, Holanda, etc., Brasil também.
Mais de 1 milhão, né?
É por aí. Então, quando as pessoas vão para lá, sempre trazem uns presentes, aquelas recordações. É uma coisa que se gosta de comer, é como para o brasileiro, a cachaça, é o doce de leite, sei lá, eles também têm as suas preferências, né? Então, essa música fala de alguém que vai para a terra, para Cabo Verde, e depois, quando volta, no caso, para os Estados Unidos, porque o autor é um imigrante cabo-verdiano nos Estados Unidos, o Paley Spencer, chega com aquele pacote cheio de coisas saborosas e que ajudam a matar a saudade da terra, né? Então, é uma letra à volta disso aí.
Perfeito. Então, Encomenda de Terra, né?
Uh-huh.
Na voz aí de Mihi Lobo.
Uh-huh.
E o autor, o compositor é Paley Spencer.
Sim.
Homens no pá na lapa de hoje, como ouvi dizer que ele vende café, e trazer croco, ponte e bolacha, lata de atum, peixe por ser, de pé na terra. Homens no pá na lapa de hoje, como ouvi dizer que ele vende café, e trazer croco, ponte e bolacha, lata de atum, peixe por ser, pé na terra. Mas todo cuidado na tua palavra, e tá rodeado e tá cuidado. Se louvi dizer tá mora lá, se louvi dizer que tá por doar, pé na terra. Mas todo cuidado na tua palavra, e tá rodeado e tá coitado. Se louvi dizer tá mora lá, se louvi dizer que tá perdoar, que vem da terra.
Glaucia, nós ouvimos aí, né, outro gênero musical, que seria o coladeira, né, que é a música aí Encomenda de Terra, né, que é na voz do Mihi Lobo, e o compositor é o Paley Spencer. Cabo Verde é um país muito diferente do restante dos países africanos, né? Muitas vezes, assim, ele é africano ou ele não é, né? Essa música, todas essas músicas, né, elas lembram também um pouco o lamento de Cabo Verde. Você acha que o fato de ser um país insular colabora na formação desse estilo musical? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.